Apresentação, Denilson Chaves.
Manhã na Rio. Entrevista.
Olha, muito mais que companheiros, os cães guia são os olhos de quem não pode ver. Eles oferecem independência, segurança e, acima de tudo, confiança. E para falarmos mais sobre isso, vamos conversar com Ana Cristine Dorlitz, instrutora de mobilidade com cães guia da Escola de Cães Guia, H. Eller, a quem nós damos o nosso bom dia, a nossa querida Ana Cristina. Bom dia e muito obrigado por estar conosco, Ana Cristine, né? Muito obrigado por estar conosco
bom
aqui.
Bom dia, eu que agradeço.
Bem-vinda, obrigado, tá?
Eu que agradeço.
Vamos começar então, Ana, eu queria te fazer a primeira pergunta, que é a seguinte: como é que surgiu essa ideia de fundar uma instituição de cães guia? A gente quer saber um pouco mais o que motivou vocês no início desse projeto, os primeiros passos, como é que foram?
Então, a escola, ela começou mais ou menos ali nos anos 2000, fundada pelo Dr. Luiz Gonzaga, em Florianópolis. Ele tinha uma ideia visionária, né, de entregar cães guias para pessoas com deficiência nessa região, só que ele não tinha profissionais para trabalhar com isso. Então, ele trouxe primeiro os cães guias de fora e fez adaptações aqui. E depois, né, conforme foi evoluindo a escola, ele foi comprando filhotes, né, para fazer matriz. E aí ter os próprios cães dentro da escola, né, e entregar aqui de forma mais autônoma, sem depender de escola de fora, né?
Perfeito.
E hoje a escola fica em Balneário Camboriú.
Perfeito. Há 25 anos, então, é isso? Há 25 anos atrás.
Isso, esse ano faz 25.
Perfeito. Agora, quais são os principais objetivos da instituição hoje, Ana? E quais a instituição tem metas sociais, educacionais, expansões específicas? Conta um pouquinho pra gente.
Isso. Esse ano a escola, né, o principal da escola é entregar cães guias, né? Mas os cães que acabam não virando cães guia por algum problema de comportamento, que não serve para cão guia, né? A gente acaba destinando para fazer palestras em escolas, né? Então a gente fica muito nessa questão de explicar sobre o cão guia, sobre a questão do cão de assistência, né? Então em escolas, creches, eventos, né? Então, a gente, além dessa questão do cão guia, a gente tem essa questão do cão de assistência, né? Então, a gente leva nossos cães para crianças com TEA, crianças na casa da PAI, né? Então, a gente acaba englobando outras áreas também, que não só o cão guia.
Perfeito. Agora, eu queria que você explicasse para a gente, assim, brevemente, né, de cada etapa, desde lá do nascimento do filhotinho, até ele ser entregue lá no usuário final, como é que funciona esse processo de seleção, treinamento desses cães...
Tá, então os nossos cães, eles nascem dentro da escola, né, a gente tem os nossos próprios reprodutores, então a gente faz todo esse caminho inicial dentro da escola, então ali com 4 ou 5 meses eles são liberados para as famílias socializadoras, que são famílias voluntárias que levam o campo de trabalho, faculdade, academia, que daí ele está equipado, né, com um coletinho de cão guia, tá dentro da lei, né, a gente tem uma lei e um decreto, e daí durante 1 ano e meio essa pessoa fica com esse animal, devolve para nós quando completar ali seu 1 ano e meio. A gente faz toda a bateria de exame, treinamento inicial, o cão estando apto, a gente começa a treinar para cão guia. O treinamento de cão guia demora ali mais ou menos uns 4 a 6 meses. Se tudo tiver certo, a gente procura um cego com o perfil do cão. O perfil do cão estando apto com aquela pessoa, a gente faz uma adaptação de 30 dias com essa pessoa. A pessoa entende como é que recolhe cocô, como é que é um direita, como é que coloca equipamento, como é que dá um direcional para o cão. Então, tudo isso é feito pela escola de forma gratuita, não tem custo. E esse acompanhamento do cão é até a morte dele.
Perfeito, gente. A gente não tem noção de como funciona, né? Então, a Anne Cristine, né, tá contando pra gente. Ela é instrutora de mobilidade com cães e guias da Escola de Cães Guia HL. Falei o nome certinho? HL mesmo?
É Ellen Keller. A gente abrevia como H. Keller.
H. Keller, tá certo. Então, agora tá bem corrigido. Bom, agora a gente tá falando de quantos cães treinados por ano, em média, né? E qual o tempo médio de treinamento para cada cãozinho desse, Ana?
Então, o cão estando apto na questão de saúde e comportamento é de 4 a 6 meses o específico, mas o total é 2 anos, porque conta a família socializadora, né, de 1 ano e meio, mais os 4 a 6 meses de treinamento específico, né, então é ali uns 2 anos mais ou menos. A gente tem uma média, vamos lá, de uma ninhada que nasce na escola, assim, 10, quatro se torna um cão guia, mas não é uma obrigatoriedade, porque eu preciso que esse cão esteja muito bem de comportamento, de treinamento, de saúde e tudo mais, então a gente acaba não tendo uma média de quantos cães ali por ninhada no ano a gente entrega, mas são quatro por ano.
Agora, as raças que são mais utilizadas, qual seria delas? E por que essa raça seria mais utilizada?
Então, a escola, por ter preferência há 25 anos, ela trabalha mais com labrador.
Uhum.
Mas a gente já trabalhou também com Golden, mistura de labrador com Golden. Assim, tem muitas raças, né? Desde Doberman, pastor alemão. Só que no Brasil a gente tem aquela ideia do labrador fofinho, né?
Uhum.
Então, muitas escolas acabam utilizando ou labrador ou Golden, né?
Deixa eu te fazer uma pergunta que está um pouco fora do script aqui, que está aguçando minha curiosidade, né? A gente está falando aqui na questão dos cães, né? Em relação aos deficientes. Agora, os deficientes em relação aos cães, como é que é a adaptação deles? Ou não sei se todos eles têm essa mesma vontade de ter, necessidade de ter. Como é que é o processo inverso, Ana?
Uhum. Tá, vamos lá. As pessoas, elas se inscrevem na escola,
uhum,
né? Então, as pessoas que têm interesse em ter um cão guia têm uns pré-requisitos. Né, então a pessoa precisa saber orientação e mobilidade com bengala, então ela tem que ser autônoma, ir e vir, né, ter condição financeira, porque querendo ou não, a partir daquele momento que ele recebe o cão é por conta dele, né, então vacina, veterinário, vermífugo, o que for, banho, né, e aí essa pessoa ela tem que ter a condição de manter esse animal e utilizar esse cão, né. Então, vai ter que ir para o trabalho? Vai com o cão que vai direcionar, tipo, tem uma árvore no meio do caminho, vai tirar e vai continuar o caminho, né, então a pessoa tem que querer, né, não é todo cego que quer um cão guia e nem é todo cão guia que precisa de um cego, né.
Perfeito, agora quais são os maiores desafios enfrentados pela instituição atualmente, seja financeiro, mão de obra especializada, conscientização pública? Ana, conta pra gente.
Ah, mistura de tudo isso aí.
Um pouquinho de cada coisa.
É que na realidade, porque a gente é uma ONG, né, então a gente depende de dinheiro público e depende, uhum, de doação das pessoas, né, então a gente atende só Santa Catarina, então a gente acaba fechando um pouco o nosso nicho.
Uhum.
Então assim, preciso de dinheiro para comprar remédio. Então a gente acaba pegando, né, do nosso caixinha e colocando para comprar remédio. Mas a gente tem muito patrocinador, então isso ajuda muito. Então eu não preciso tirar dinheiro hoje da ração, não preciso tirar dinheiro hoje da clínica, mas se eu precisar fazer alguma coisa específica, eu vou ter que tirar. Então a gente precisa muito da questão de conscientização, né? Então acontece muito de uma pessoa estar com um cão guia na rua, vem lá uma pessoa e bota a mão. Então tem toda essa parte, né? É tudo meio que interligado.
Agora, se alguém que está ouvindo a gente, né, algum ouvinte nosso, que tem um coração solidário, também quiser ajudar, como é que as pessoas podem fazer ajuda em relação à instituição, Ana?
Então, no site da escola, que é cãoguia.org.br, tem as formas de ser voluntário, né? Então, uhum, questão financeira, questão de itens, mão de obra, enfim, está tudo ali explicadinho no site.
Perfeito. Queria que você fechasse a nossa entrevista, o nosso bate-papo, contando alguma história bacana envolvendo um cão de vocês, um usuário, que você gostaria de compartilhar, até para incentivar também ainda mais a ajuda, as doações.
Então, o nosso trabalho é muito de formiguinha, né? A gente acaba não conseguindo acabar a lista, né, de pessoas que têm interesse em ter um cão guia. Mas quando a gente vê o trabalho deles trabalhando e vendo que foi você que treinou, e depois você que fez a adaptação, e que depois os dois estão caminhando livremente sem precisar mais de nada, é lindo, né? Então, já aconteceu uma vez de eu ver um cão nosso trabalhando, a pessoa não sabia que eu tava lá, o cão também não, porque geralmente muda o comportamento do cão.
Uhum.
E aí ele fez assim, puxou, tirou de um bueiro do chão, falei, nossa.
Olha.
É isso aí, é isso que a gente precisa.
Perfeito. Gente, conversei com Ana Cristina do Erlitz, falei teu nome certo?
Isso.
Ele estrutura de mobilidade com cães guia da Escola de Cães, Escola de Cães Guia H. Keller. Conversamos sobre essa, justamente sobre a Escola de Cães, né? Como é que você pode ajudar. Falando nisso, queria que você deixasse os contatos, por gentileza. Mais uma vez, Ana, e-mail, telefone, WhatsApp. Fique à vontade, esse momento é de vocês, para que o nosso ouvinte possa entrar em contato, ajudar a conhecer um pouco mais a instituição.
Então tem o site da escola, que é cãoguia.org.br. Ou o Instagram da escola, que é cão.hkeller.
Perfeito, Ana. Mais uma vez, obrigado por estar conosco aqui na Manhã na Rio, no nosso bate-papo. Fica aqui o nosso carinho. Desejamos todo o sucesso do mundo para vocês. E fica aqui as portas abertas também. Qualquer momento que quiser
muito
voltar,
obrigada.
Fique à vontade, viu? Um ótimo dia, Ana.
Para nós, obrigada.
Começamos com a Ana Cristine Dorritz, instrutora de mobilidade com cães guia da Escola de Cães Guia H. Keller, e foi o nosso bate-papo de hoje falando sobre a Escola de Cães.
A emissora da fraternidade.